Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Frederico Torres, bem-vindo mais uma vez ao Em Boa Companhia. Muito bom dia para você.
Prazer é todo meu, Amir. Bom dia para o ouvinte também. Tamo aí.
Tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, aliás, você vai falar sobre um assunto que eu acho bem interessante. Emprestar o seu nome. Você pode emprestar seu nome para um amigo, para o filho, para a filha, para a esposa, para o sogro, para a sogra, para quem você quiser. Emprestou seu nome, foi utilizado de uma forma incorreta, você está numa tremenda de uma fria, né, seu Frederico Torres?
É isso aí. Infelizmente, Amir, isso está se tornando cada vez mais comum. Quer dizer, não é um problema de hoje, né? Isso já existe há bastante tempo. O que acontece? Há milhões de pessoas hoje, segundo a estimativa feita aqui, que ficaram com o nome sujo porque emprestaram seu nome, né, para que terceiro, ou seja, uma outra pessoa, fizesse em nome dele uma operação de crédito, tomasse um crédito, fizesse uma compra no cartão de crédito, no cartão de débito.
É uma grande sacanagem, na verdade, né, rapaz? Porque a pessoa está com o nome sujo, impossibilitada de adquirir alguma coisa, financiar alguma coisa, pegar um empréstimo, aí você utiliza o nome de um amigo, de um parente, e acaba não quitando seus compromissos, deixando essa pessoa com o nome sujo. Isso é uma baita de uma sacanagem, rapaz.
Pois é exatamente isso que você falou, Ami. A pessoa já está com o nome sujo, né? Então, assim, aquele cunhado, né, que quer fazer um crediário, né, ele precisa de fazer um crediário, mas já está com o nome sujo. Aí ele te pede, você empresta o cartão de crédito, ou toma um empréstimo para ele no banco, porque ele não pode fazer, porque ele está com o nome sujo.
Uhum.
Ou seja, se ele já está com o nome sujo, né, você ainda vai emprestar ainda
o cartão. Como diria minha avó, isso não é boa bisca.
Meu avô falava outra coisa, era depois de queda, coice, entendeu? Então, depois de queda, então é um em cima do outro. Olha só os números, Amir, para você ver, e vamos passar aí para o nosso ouvinte, para eles terem ideia de que isso não é um problema pequeno e não é um problema de 3 ou 4 gatos pingados, tá? Então, 30% dos inadimplentes no Brasil, né, a estimativa é de que são quase 15 milhões de pessoas, estão nessa condição porque emprestaram seu cartão de crédito, abriram crediário ou fizeram empréstimos para outra pessoa. Tá?
Aval?
Também. Aquela amiga, né, que quer comprar algo imperdível e agora não pode, vai te pagar depois. Pois é, essa aí, você empresta o cartão de crédito para ela e olha só o que acontece. Tá? O Serviço de Proteção ao Crédito fez uma pesquisa com centenas dessas pessoas para tentar entender, né, o que motivou essas pessoas a emprestar o nome, quais os problemas que elas passaram a enfrentar, né, e o que elas tiveram que fazer para sair desse atoleiro. Olha só.
Boa.
Os números são impressionantes. Né? O perfil de quem empresta o nome. 2 em cada 3 são mulheres.
Que emprestam o nome?
Emprestam o nome, ou seja, aquelas que sofrem as consequências, que emprestam o cartão de crédito, que tomam um empréstimo para o amigo, para o vizinho, para a cunhada. As mulheres são mais suscetíveis, as mulheres são mais influenciáveis, elas sentem mais essa pressão do pedido de um terceiro.
Tá.
O homem fala não, teoricamente aqui, pelo resultado da SPC,
certo.
Fala não com mais facilidade. A mulher não, ela acaba cedendo e fazendo um empréstimo, né, para uma outra pessoa. Então, 2 de cada 3 são mulheres. Então, se você, nosso ouvinte aí, está escutando, saiba que provavelmente a chance disso acontecer com você talvez seja maior do que com um homem. 9 em cada 10 não tem curso superior. Ou seja, esse problema é um problema que atinge mais frequentemente os níveis de instrução mais baixos. 85% pertencem às classes C, D e E, que são as classes de menor perfil de renda. Tá? 6 em cada 10 não sabem o valor do empréstimo feito pela outra pessoa em seu nome. Olha que absurdo
é
isso.
Ingenuidade.
Empresta o cartão e sequer sabe o quanto é que a pessoa vai gastar, qual a compra que ela vai fazer. Usou, quanto é que comprou? Ah, não sei. Eu vou ficar sabendo quando chegar a fatura, eu vou ficar sabendo quando eu olhar meu extrato bancário. Tá? Olha só o tamanho da encrenca, né, que você pode se meter ao emprestar o seu nome para outra pessoa. Também resultado da pesquisa do SPC. R$ 3.700, valor bastante alto, né, é o valor médio da compra feita por terceiros em seu nome.
Uhum.
R$ 3.700, não é uma comprinha, não. Realmente é um gasto, é um gasto grande, né? Se fosse uma coisinha ou outra, a pessoa mesmo fazia. Geralmente é uma coisa pesada que ela precisa que você a ajude a fazer. Mais da metade dos atuais inadimplentes, né, em função de ter emprestado o nome, o cartão, ou tomado uma operação, um crédito, né, um empréstimo para terceiros, mais da metade das pessoas que estão inadimplentes em função disso já estão nessa situação há mais de 3 anos. Ou seja, isso é um problema que atinge a pessoa e no qual ela fica durante muito tempo. Demora a sair, né, da inadimplência.
E como agravante aí, né, Fred? A partir do momento que você está quitando uma dívida de alguém que você emprestou o seu nome, você está impossibilitado de adquirir alguma coisa porque você já tem o compromisso de quitar
isso.
Aquela dívida. Então você não pode fazer uma dívida em seu nome.
Isso está aqui, inclusive, um dos resultados da pesquisa fala disso.
Você vai adiando seus planos.
Eu vou chegar lá. Já chego lá no seu ponto. Vamos lá. 9 em cada 10, né, pessoas que ficaram com o nome sujo receberam alguma cobrança em casa por essas dívidas. Dívidas que não eram deles.
Sim.
Correspondência, cobradores, etc., na casa dela. 7 de cada 10, né, não conseguiram um novo cartão de crédito, não conseguiram um cartão de loja, né, ou tiveram negado um crediário por estarem com o nome sujo. Quer dizer, vai naquilo que você falou. Eu estou com uma dívida, né, ou inadimplente por causa de uma compra que um terceiro fez em meu nome, né, e isso começa a me impedir de dar curso à minha própria vida.
Exato.
Isso me impede de tomar um crediário. Exatamente. Isso me impede de renovar o meu cartão de crédito, né, de fazer um carnê, uma coisa assim. Ou seja, a sua vida, você foi ser bonzinho para ajudar um terceiro, né, você ficou com vergonha, às vezes, de falar não, coitado, né, a gente no Brasil fala muito isso, coitado, tem os casos que realmente são coitados e outros nem tanto. A minha opinião em relação a...
Brasileiro muito bonzinho, tinha até um quadro do programa antigamente que uma... Me parece que era no programa Praça é Nossa, de uma turista, né? É uma estrangeira no Brasil, e ela falava que o brasileiro é muito bonzinho. O brasileiro tem isso mesmo. Ele se liga mais nesse lado aí de poder ajudar, né? Se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Mesmo não podendo, faz um sacrifíciozinho, ajuda, mas muitas vezes é extremamente perigoso e arriscado.
Pois é, e aí... vamos só mais alguns dados aqui para o ouvinte ter o impacto do que é. E daí no final a gente pode falar sobre possibilidades, né? Se você quer, como a Ami falou, continuar sendo solidário, continuar sendo bonzinho, eu acho que tem alguma coisa por fazer que é melhor do que emprestar o nome.
Tá, vamos lá.
Vamos lá. Quase 7 em cada 10 também disseram que agora só podem comprar à vista, em função de terem emprestado o nome no passado. Ou seja, são pessoas que, anos depois disso, não têm mais acesso a crédito, né? Estão ainda nos cadastros de negativados, não podem, como eu falei aqui agora, ter um cartão de crédito, ter um crediário, e continuam usando só dinheiro, porque não, eles riscaram essas modalidades de crédito da vida deles, né, em função de terem emprestado o nome lá atrás. A metade, né, teve problemas para abrir conta em banco, porque estava com o nome sujo, fazer empréstimo e ter cheque especial. São consequências muito graves, né? Um problema frequente, Amir, e que faz com que essa situação demore tanto tempo para ser resolvida, é que o consumidor que emprestou o nome, ele costuma adiar ou se recusar a pagar a dívida por achar que a dívida não é dele. Ele acha que não, essa dívida não é minha.
Então não vou pagar.
Ela não é devida. Mas o banco falou assim, como não é sua? O cartão de crédito é seu. Não, mas eu emprestei o meu cartão de crédito para a minha fulana de tal e ela vai me pagar.
Como se isso pudesse livrá-lo da dívida, né?
Exatamente. É. O banco, a loja de departamento fez o crediário, ele não quer nem saber. É o nome dele que vai, né?
Uhum.
Na lista negra, tá? Então, os entrevistados também que conseguiram pagar as contas e as dívidas em atrasos e de terceiro, né, tiveram que se sacrificar de uma forma ou de outra, que é aquilo que o Amir estava falando antes. Dois em cada três, né, para pagar essa dívida de terceiro, tiveram que cortar seus próprios gastos. Quase quatro em cada dez deixaram de pagar suas próprias contas. O cara deixa de pagar o condomínio, deixa de pagar o aluguel, adia o pagamento de um imposto da escola das crianças para poder quitar a dívida de terceiro, da amiga, da vizinha, né, do cunhado. Gente, olha só que coisa.
Traz uma série de transtornos para a vida da pessoa.
3 de cada 10 utilizaram parte de suas reservas financeiras. A pessoa vem poupando ao longo de anos, construindo um patrimônio, né, ao longo de anos, a vida. Aí, de uma hora para outra, ela vai ser boazinha, né? Empresta o cartão de crédito. A mulher compra 4 mil reais no cartão de crédito dela. Ela tem que ir lá e cortar da poupança que ela fez os 4 mil reais para pagar a dívida, né, da fulana de tal. Tá? Então, é como se diz por aí, né? O brasileiro é um povo solidário, né? E a solidariedade é uma atitude nobre. Mas, antes de emprestar o seu nome para amigos, parentes ou conhecidos, tem que pensar direito, gente. Tem que pensar direito e, assim, para, no mínimo, as consequências em caso de inadimplência dessas outras pessoas, elas, como a gente citou aqui hoje, né, são graves. Imagina só, demorar 3 anos para sair da inadimplência por causa de uma dívida que você não fez, né? Ficar com o nome sujo, não poder abrir conta em banco, não poder renovar um cartão, fazer um crediário, tá? Ter que matar a sua reserva financeira para fazer o pagamento de uma dívida de terceiro, né? É um troço, assim, pensa, fala não. Como é que é aquele ditado? É preferível dar um sorriso vermelho uma vez e ficar com um sorriso amarelo o resto da vida, tá? Então, como a gente está aqui tentando ajudar o nosso ouvinte, né, Amir, a cuidar bem do dinheiro, então a gente já fala de ganha, economiza, né? Não gasta mal, não desperdiça e também não deixa um terceiro levar a sua grana embora porque você ficou com vergonha de dizer não, ou porque ficou sensibilizado porque a pessoa estava precisando. Só, olha, espera um pouco, economiza, né? Guarda, vai lá e compra. Agora, se de tudo, e aí é um conselho que a gente dá lá no blog também para as pessoas, e é muito comum isso, né, como a gente viu. Se de tudo você precisa ajudar-me, se você não pode escapar de ajudar, o que a gente recomenda é que você saque o dinheiro e entregue o dinheiro. Sabe por quê? Porque é melhor do que entregar o nome. O dinheiro você entrega... Primeiro que você sente que está entregando o dinheiro. É um custo maior. A pessoa fala, puxa vida. Aí você tem que definir o valor. Muita gente não sabe o valor.
Interessante,
né?
Tá,
peraí, 3.700?
Aqui está determinado, eu preciso de 5 mil, tá?
Exatamente. Então tá bom, toma aqui, eu vou te fazer um empréstimo.
Uhum.
Sou sua avó, né? Você está na
Pindaíba. Esse é um dado que nós vamos entrar nele já já.
Pois é. Então pega o dinheiro e empresta o dinheiro. Porque a chance continua sendo grande de você não receber esse dinheiro de volta. Não tô, né? Eu acho assim, a minha filosofia é cada um que sabe bem onde é que o seu calo aperta e que tem que cuidar dos seus problemas, né? Eu nunca pedi dinheiro emprestado para ninguém, muito menos o nome de ninguém emprestado.
Uhum.
E quando me pedem, eu não empresto, né? Porque eu acho que cada um tem que dar conta das suas finanças, tá? Mas se alguém vier me pedir, e eu, por uma força de elo familiar, alguma coisa, eu pego o dinheiro e entrego. Toma, toma aqui, você vai lá, faz o que você quiser com ele. Se você puder, no futuro, você me paga, né? Se não, o meu nome está intacto. Amanhã, depois, perfeito, eu quero trocar de banco, perfeito, eu vou trocar de banco, eu quero um cartão de crédito, eu vou conseguir. Se eu precisar fazer um financiamento imobiliário, né? Eu vou comprar a minha casa sem restrição ao meu nome. Se eu precisar comprar um automóvel, trocar de carro, o meu nome está
limpo. Limpinho, né?
Exato. Isso é aí fundamental, pode, né, amigo?
Você sabe. Isso é fundamental. Não sei se está inserido aí nessa pesquisa, mas temos dados aqui concretos de que grande parcela dos nossos idosos acabam tornando-se devedores em função de familiares. Exemplos: a avó, o avô aposentado, e normalmente com uma aposentadoria pequena. O neto ou a neta que é consumista, quer fazer uma compra, quer fazer um empréstimo para comprar alguma coisa e pede ao avô ou à avó o cartão emprestado e levanta no banco um empréstimo. Se já é pequeno o pagamento, torna-se menor. Aí já vai impossibilitar esse idoso de poder comprar o seu remédio, porque é muito interessante. A idade ela vai avançando e os problemas de saúde eles vão aparecendo. Então é justamente nessa fase da vida que, se você tiver oportunidade, quando está novinho, de poupar um pouco para você utilizar isso no seu final de vida, nos últimos anos de vida que você vai ter, na sua melhor idade, na terceira idade, como costumam dizer. É um número muito grande de pessoas que passam por esse problema, Fred, e aí vem aquela história da família. Ah, é meu neto, é meu sobrinho, é minha sobrinha. Aí entra um outro fator, né?
Tem toda a razão. Infelizmente, essa pesquisa não trata da faixa etária dos inadimplentes, dos endividados por quem emprestaram o nome, mas a gente tem lá no blog também alguns registros dessa situação que você está dizendo. São pessoas mais velhas, que às vezes têm acesso, muitas vezes elas entram com o seguinte argumento: ah, mas eu tenho acesso a um crédito consignado, porque eu sou pensionista do INSS.
Esse é o detalhe, o crédito consignado, que é fácil.
Isso, e aí o neto ou o parente mais novo, etc., fala: ah, a senhora podia tomar um empréstimo para mim, porque a taxa de juros é mais baixa para a senhora do que se eu tomar um crédito. De fato é, o consignado do INSS é uma das modalidades de crédito mais baratas que existem no mercado. O problema não é o juro. O problema é que, como a gente está vendo na pesquisa aqui, milhões de pessoas, né, ficam em uma situação de nome sujo, na lista negra, negativado e com restrições à sua vida normal, porque o parente, o amigo, o vizinho não paga o principal. Ele não devolve o dinheiro que ele usou em seu nome, né? Você é que tem que ir lá e pagar uma dívida que o sujeito fez. É como se você vai no restaurante, come lagosta, caviar, etc. E no final ele te chama, você vai lá e paga a conta. Paga a conta para mim aí, porque, né? Então, as pessoas mais velhas, como você bem falou, elas poupam um pouco mais, pouparam um pouco mais, têm um hábito mais conservador, são menos consumistas.
Exato.
Elas costumam ter uma condição mais financeira um pouco mais saudável, né? E acabam se sensibilizando por demanda dos mais jovens, que
muitas vezes filhos, filhas isso, também.
Isso, exatamente. Né? Ah, eu já estou pendurado, meu cartão já estourou, meu nome está sujo, me empresta aqui o seu. Olha, peraí, se você já está pendurado, seu cartão já estourou, seu nome já está sujo, não é hora de você estar gastando mais ainda.
É hora de dar um stop aí.
Para para pensar, né? Refaz as contas aí, volta para fazer um para casa lá no seu orçamento familiar, né? E, né? Eu acho, bom.
Isso que eu disse aqui para você foi constatado. Nós temos um quadro aqui no Em Boa Companhia, justamente hoje, segunda-feira, chama Minutos da Maturidade. E, através desse quadro, diversos repórteres, companheiros nossos jornalistas, participam ativamente desse quadro com a gente. E algumas matérias foram levadas ao ar justamente nesse sentido aí do que a gente estava dizendo. A mãe, o pai, a avó, o avô, que muitas vezes se sente constrangido em não conceder, digamos assim, essa gentileza ao parente, porque fica com medo. Ou mora com o filho, ou mora com a filha, ou o neto ou a neta moram com os avós. entendendo? Ah, deixa eu dar uma ajuda, eu já conquistei tanto, já consegui tanto, agora deixa eu ajudar um pouquinho. Isso acontece muito, e muitas vezes essas pessoas acabam com o nome sujo, né? Sem o seu dinheirinho de todo mês, porque vai encurtar. Você tem uma dívida, tem que ser quitada, porque é como a gente disse, o banco, a financeira, a loja não está nem aí. É. Você emprestou o seu cartão ou permitiu que alguém fizesse um empréstimo em seu nome. Então, a responsabilidade é quitar essa dívida.
Exatamente.
Né? É. Banco não quer saber disso, loja não quer saber disso. Está em seu nome, então você tem que ir lá e tem que pagar. Isso causa uma situação, muitas vezes, complicada para as pessoas. Eu já passei por esse problema uma vez. Primeira e única, não passo mais.
É,
porque me causou uma tremenda de uma dor de cabeça. Eu tinha minha vida toda planejada, tudo bonitinho, tudo organizadinho. Mas dessa parte eu sou muito organizado nisso aí. Uhum. Não sei lidar muito, não entendo nada de economia, não. Mas sou uma pessoa extremamente organizada. E me vi, de repente, assim, numa situação em que tudo que eu havia planejado teria que ser refeito por conta de um empréstimo
para terceiros.
É complicado isso. O negócio é usar da franqueza, falar, olha, não leva mal, mas eu não posso te emprestar.
Isso. É. Ou então, se tiver que, se não for, dá o dinheiro.
Exatamente o que você falou aí.
Saca o dinheiro, vai lá, saca a aplicação, saca da conta, pega o salário, entrega na mão da pessoa. Tá aqui, ó. Meu salário desse mês, minha aposentadoria desse mês, ou metade da minha poupança, da vida inteira, sei lá, não estou recomendando, mas se tiver que, né, nesses casos em que o Amir falou, entregue o dinheiro. Porque o nome, a repercussão, as consequências do não pagamento de uma dívida, né, de um empréstimo, de um carnê no seu nome, elas vão te acompanhar durante anos na sua vida. Às vezes, no futuro, quando um banco vai pesquisar o seu histórico de crédito para te conceder um crédito, muitos anos depois que você já saiu do cadastro de inadimplente, etc., ele vai saber que você teve uma dívida no passado. No futuro, isso vai contar muito na hora de determinar a quantos por cento de juros...
O apagador aí não funciona, né, Fred?
E o apagador, ele demora, né, para funcionar. É. Então... Nesses casos que o Ami falou, pega o dinheiro e entrega para o seu neto, para quem você quiser. É menos pior, né?
Menos pior, você usou a expressão correta, é menos pior. Você fica com o nome limpo, se de repente você apertar, né?
Isso aí.
Ô Fred, nosso telefone aqui à disposição, 3298-3440. Rosângela, nossa ouvinte do bairro São João Batista, ela pergunta para você. Fred, é vantajoso comprar um apartamento na planta ou quando ele estiver pronto para vender? Rosângela, do bairro São João Batista.
Rosângela, obrigado pela pergunta. Comprar na planta tem alguns riscos, né? Que o principal risco é o risco da construtora. Infelizmente, construtoras são empresas e elas estão sujeitas ao insucesso financeiro. Então, quando você compra na planta e a construtora tem um problema, você pode acabar tendo um problema também. Seu imóvel não fica pronto, vamos supor que a construtora pode quebrar, falir, e você pode acabar perdendo um pouco de dinheiro em função disso. Essa é a grande questão de comprar na planta. A vantagem é que os preços são um pouco mais baixos do que comprar o imóvel pronto. Muitas construtoras, inclusive, te dão um desconto para você entrar cedo, né? Por quê? Porque elas usam também uma parte do dinheiro que vão construir aquele empreendimento, uma parte do dinheiro é o dinheiro que você está pagando nas suas prestações. Então, é difícil dar uma resposta de uma maneira geral, mas se você vai comprar na planta, tente negociar um bom preço, um bom desconto, tente pesquisar a idoneidade da construtora.
Fundamental isso, né?
Exatamente, dos donos, sócios, proprietários da construtora, saber, né, se os empreendimentos dela estão sendo completados normalmente, se há notícias ruins aí em relação à situação da empresa, né? E assim, posso dizer que tem algumas construtoras atualmente que não estão em bons lençóis. A situação financeira para elas não está... Já esteve bastante melhor há 2-3 anos atrás. Hoje o mercado imobiliário está ruim e elas estão sofrendo muito isso, tá bom?
Esse é um grande detalhe, porque aí... No caso de você comprar o seu imóvel na planta, você vai... A construtora estipula um prazo para a entrega. Esse prazo não sendo cumprido, te complica a vida toda. Porque você já está esperando ocupar aquele imóvel no ano tal, no mês tal.
Sim, sim.
Não chegou, não entregou, não está pronto. Aí o que você faz?
Mas elas têm estipulado prazos cada vez maiores, Amir. E aí, o que elas estão construindo uma gordura dentro do contrato. Então, eles já sabem que o empreendimento vai ficar pronto em 2 anos, elas vão lá e colocam 2 anos e meio no contrato.
Uhum.
Que é para ter uma gordurinha, né? Para caso haja algum atraso, elas conseguirem te entregar sem descumprir essa cláusula. Por quê? Porque quando demora para entregar, o cliente, quem comprou, quem fez o investimento na planta, ele pode destratar. Ele pode cancelar o contrato sem custas, geralmente, sem multa, sem penalidade. Como as consultoras não querem correr esse risco, então elas aumentam um pouco o prazo previsto e geralmente estão te entregando um pouco antes.
Muito bem. Fred, meu avô falava uma coisa muito interessante. Compre aquilo que você tem dinheiro para comprar. Se você não tiver o dinheiro, não compre.
Muito menos peça dinheiro emprestado. O nome emprestado, né, Amir?
Exatamente.
Os tempos dos avós da gente eram diferentes.
Exatamente. Fred, está com um tempinho aí para responder
aqui
mais uma
vamos
pergunta?
Lá.
Nossa ouvinte Valéria, do bairro Santo Antônio. A Valéria diz ela, dizendo aqui, ó, que ouviu dizer que vai haver confisco na poupança. Ela pergunta, será, Frederico Torres?
Não, Valéria, fica tranquilo.
Meter a mão no dinheirinho
não,
aí?
Não. Eu acho que esse boato aí que circulou aí, ele não tem o menor cabimento.
Passado, né, Fred?
Graças a Deus, nós evoluímos muito desde 1990,
nossa,
né? Quando foi feito o confisco lá, que a gente viveu
nossa.
Isso, né,
amiga? Dona Zélia, seu colo?
Dona Zélia, seu
Maria.
Colo.
Que coisa, que isso estrago aí. Que foi feito nisso.
Pode ficar tranquilo. Agora, Valéria, a poupança, apesar de que ela não vai ser confiscada, a gente já falou aqui, né, Amir, que ela não é uma boa aplicação financeira.
Uhum.
Você pode ir no Tesouro Direto, ou um CDB, os LCIs, LCAs, ou mesmo num bom fundo de investimento, né, um fundo de investimento com taxa de administração baixa, né, você pode conseguir aí uns 2% a mais por ano em cima do seu dinheiro. Tá? A poupança dando quase 8%, você pode conseguir aí uns 10%, talvez 10,5%, agora que o governo subiu a taxa de juros, já líquido de imposto de renda em outras aplicações. Tá? Se você quiser depois rever essas dicas aí, entre lá no nosso blog, lá no educandoseubolso.blog.br, que vai ter lá alguma indicação do que você pode fazer para ganhar um rendimento financeirozinho a mais aí nos seus investimentos.
Muito bom. Fred, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Em Boa Companhia, por esses esclarecimentos, essas belas dicas, né? Para quem quer saber um pouco mais como administrar o seu rico dinheirinho. Frederico Torres, que é economista e blogueiro. Obrigado, boa semana para você.
Obrigado a você, Amir. Sempre um prazer estar aqui.
Obrigado.
Pessoal, fica à vontade.
Abraço, Fred.